Aberta mais uma linha de crédito de 300 milhões de reais para agricultores comprarem máquinas e equipamentos fabricados no Brasil.
Governo lança política nacional de promoção da saúde para melhorar a qualidade de vida e deter o avanço de doenças crônicas não transmissíveis, como o tabagismo.
Indústrias têm até dezembro para adequar os rótulos informando a quantidade de ingredientes nos néctares, refrescos e refrigerantes.
Terça-feira, 28 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os produtores rurais já podem contar com mais recursos na Caixa Econômica Federal para a compra de máquinas e equipamentos agropecuários.
Começou a funcionar essa semana no banco uma linha de financiamento do BNDES, que faz parte do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária, o Inovagro.
O financiamento deve ser usado para a compra de equipamentos novos fabricados no Brasil. Podem participar do Inovagro produtores rurais individuais e cooperativas. O programa conta com 300 milhões de reais do BNDES para os investimentos. A ideia é aumentar a produção agropecuária, melhorando os níveis de produtividade com o uso de máquinas mais modernas. Quem estiver interessado em contratar o crédito pode procurar uma das quase 1.500 agências da Caixa Econômica Federal que realizam operações de crédito rural. O Superintendente Nacional de Agronegócios da Caixa, Humberto José Magalhães, explica que para ter o financiamento aprovado, o produtor precisa apresentar um projeto.
O projeto ele pode ser feito em conjunto com um dos escritórios conveniados com a Caixa, são escritórios de assistência técnica. Esses projetos visam dar maior qualificação, maior segurança para esse investimento e ele também depende de cada tipo de atividade. E esse projeto ele engloba custos de produção, produtividade e preços esperados da mercadoria que é produzida.
Para os empreendimentos individuais, o limite de crédito é de R$1 milhão. Já para as cooperativas, o valor emprestado pode chegar a R$3 milhões. O prazo para pagamento é de 10 anos, com até 3 anos de carência. O financiamento pelo Inovagro também é oferecido pelo Banco do Brasil e por bancos privados credenciados ao BNDES. A taxa de juros é limitada a 4% ao ano e o produtor pode financiar até 100% do valor do bem. Reportagem Luana Karen.
E os municípios do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro vão receber até essa sexta-feira um mutirão para oferecer a trabalhadores rurais a oportunidade de tirar documentos como CPF, carteira de trabalho e carteira de identidade.
No Mato Grosso do Sul, o mutirão começa amanhã e vai atender os municípios de Aquidauana, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti.
Já no Rio de Janeiro, o mutirão começa na quinta-feira, no município de Itaíva.
A iniciativa é voltada para as mulheres rurais, mas os homens também podem ser atendidos.
Só uma correção, o município no Rio de Janeiro é Itaúva. A iniciativa é voltada para as mulheres rurais, mas os homens também podem ser atendidos.
Os locais e horários dos mutirões estão na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário em www.mda.gov.br.
E mais de R$8.800.000 foram repassados esse mês para agricultores familiares que venderam seus produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, na modalidade compra com doação simultânea.
Os recursos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, vão beneficiar 5.600 famílias de agricultores. Desse total, 2.200 participam do programa por meio de parcerias do governo federal com os estados do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Ceará, Piauí e com o Distrito Federal. As outras 3.400 famílias integram o PAA por meio de convênios com 108 municípios. Rogério Laguardi é presidente da Associação dos Produtores Rurais e Agricultores Familiares de de Sobradinho, cidade próxima a Brasília. Desde 2011, o grupo vende hortaliças, legumes e frutas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
A associação foi fundada com 10 agricultores. Aí, a partir de 2011, quando a gente fez o primeiro PAA, que o pessoal viu que todos os convênios com o governo têm que ser através de uma associação ou cooperativa, né, de agricultores familiares, automaticamente já passamos para 63 agricultores familiares. Nós hoje estamos com 72 agricultores familiares comercializando dois PAA simultâneos, né? O PAA termo de adesão e o PAA institucional com imunidade da defesa.
Os repasses do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome por meio do PAA se referem à modalidade doação simultânea, em que os alimentos são entregues a instituições como escolas, orfanatos e asilos. Cada produtor recebe entre R$ 6.500 e R$ 8.000 por ano com a venda da produção. Para o agricultor Rogério Laguardia, a destinação dada aos alimentos é mais um incentivo para participar do programa.
Nós vimos a realidade, nós fizemos a entrega. Os agricultores se juntavam e a gente conseguiu, com uma parceria com a Emater, o caminhão emprestado deles, e a gente fazia a entrega nas creches. Então a gente viu que quando começou a chegar produto nosso lá, mudou a alimentação dessas pessoas. Eles ficavam resumidos a comer arroz, feijão, talvez alguma carne, e entrou uma gama de 125 produtos diferentes, né? Inclusive muita fruta.
Informações sobre o programa de aquisição de alimentos em www.mds.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
Combater a fome e reduzir o desperdício. Essa é a ideia dos bancos de alimentos.
As 67 unidades espalhadas pelo país distribuem cerca de 39 mil toneladas de alimentos por ano.
A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com estados e municípios. Na reportagem de Leonardo Meira, vamos conhecer o trabalho do banco na cidade de Itanhaém, no litoral sul do estado de São Paulo.
Barulho só mesmo da água do mar. Na zona rural, a calmaria era a principal reclamação de muitos agricultores familiares de Itanhaém. Faltava estrutura para vender a produção e os atravessadores ofereciam preços muito baixos. O bananicultor Alcir Lima lembra como eram esses tempos.
Antes era péssimo, né? Não tinha escoamento, entendeu? Os pequenos faziam produção, mas eles não tinham para quem vender, eles não tinham campo, né?
Em 2007, começaram as atividades do Banco de Alimentos em Itanhaém. É para esse lugar que vão as doações arrecadadas na rede de parceiros, incluindo sacolões e supermercados. Os alimentos são selecionados, embalados e distribuídos de graça para 43 entidades sociais da cidade. As doações passaram de 30 para até 700 quilos por dia. A coordenadora do banco, Luciana Mello, explica que existe integração com outros programas de segurança alimentar e nutricional, como o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE.
Existe o termo de adesão do qual o município faz parte junto ao Ministério. Cada agricultor pode vender ao banco, através desse programa, 6.500 agora, né, com a nova resolução, ao ano. A nossa prioridade, cumprindo as resoluções, é que a gente contemple os agricultores locais, e isso a gente tem conseguido fazer com bastante precisão. Com relação ao PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o banco ele funciona como um articulador, um fiscalizador e um mediador das relações entre o agricultor e a gestão da merenda escolar do município.
Desde 2010, o convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social promove também a Feira do Produtor. Todo sábado, no estacionamento da prefeitura, os agricultores familiares montam as barracas e vendem a produção. A política busca a redução do desperdício, mas os resultados também atingem a qualidade de vida e autoestima dos produtores, conta a Luciana, do Banco de Alimentos.
Isso trouxe um ganho de qualidade de vida, de geração de renda e também de muita autoestima, porque eram produtores que eram invisíveis e eles mesmos colocam o quanto eles se sentem importantes, valorizados.
Lembra do bananicultor Alcir Lima, lá do início da reportagem? Ele começou a vender para o comércio em geral e agora diversifica a produção. Já reserva espaço para outras culturas em meio aos pés de banana.
Melhorou bem, né? tem os comércios também que, eles vendo a gente fazer esses movimentos, começaram a nos procurar. E aí a gente consegue pôr a mercadoria. Hoje já tem mandioca, tem pupunha, tem couve.
Até o final do primeiro semestre de 2015, deve ser inaugurado um espaço permanente para vendas da feira em Itanhaém, que vai reunir também o Banco de Alimentos e a Unidade de Processamento de Pescado. Informações em www.mds.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Sete e onze no horário brasileiro de verão.
Quando você vai ao supermercado, tem o costume de prestar atenção nas embalagens? Sabe quais são os ingredientes dos produtos industrializados que leva para casa?
A partir de dezembro, todos os rótulos de bebidas não alcoólicas, como refrigerantes, néctares, refrescos e chá prontos, devem informar ao consumidor a quantidade de ingredientes que compõem o produto.
A partir do dia 12 de dezembro, os rótulos e embalagens precisam informar a porcentagem de polpa ou suco de fruta ou vegetal na composição das bebidas. A determinação é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que publicou as novas regras em setembro do ano passado. Para a empresária Marta Caldeira, que mora em Brasília, as informações sobre a quantidade real de fruta na composição das bebidas são essenciais para o consumidor decidir o que vai levar para a mesa da família.
Às vezes a gente precisa para uma dieta, para uma alimentação mais saudável, a gente precisa saber a quantidade do que é composto aquele alimento e muitas vezes a gente tem muita dificuldade com isso. Então eu acho extremamente importante que venha bem detalhado para que o consumidor possa estar realmente levando para casa um produto de qualidade.
A nutricionista Luísa Torquato acredita que a informação nos rótulos das bebidas ajuda o consumidor a fazer decisões mais conscientes para uma alimentação mais saudável.
Se as pessoas elas têm mais conhecimento do que é isso que ela está comendo, do que tem naquele produto, talvez elas seja uma forma de se conscientizar de que talvez não seja um produto que seja tão legal para a saúde e que talvez haja outras possibilidades, outras escolhas que sejam melhores.
Ainda segundo a nutricionista, para o consumidor saber que bebida realmente está levando para casa, é importante que ele saiba a diferença entre suco, néctar e refresco. E o que define essas denominações é justamente a quantidade de fruta presente nas bebidas.
O refresco, por exemplo, você tem uma concentração de 2 a 10% de suco ou polpa dentro dessa bebida que você está consumindo. O néctar, em torno de 20 a 40%. E o suco, ele é o suco, é o que a gente se espera de quando a gente vai beber um suco realmente, que é a fruta, ele é composto especialmente de fruta. E aí não entra açúcar nem aditivos químicos.
A regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além de estabelecer a obrigatoriedade da declaração quantitativa de ingredientes nas embalagens das bebidas, determina também a elevação da quantidade mínima de suco nos néctares de laranja e uva. A partir de 31 de janeiro do ano que vem, os néctares devem ter o mínimo de 40% de suco de fruta. E a partir de 31 de janeiro de 2016, a quantidade mínima de suco de fruta sobe para 50%. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil.
O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, lança daqui a pouco, na Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, aqui em Brasília, a nova Política Nacional de Promoção da Saúde.
Quem tem as informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, La Sálvia.
Boa noite, Kátia. Um exemplo dessas doenças crônicas não transmissíveis é o tabagismo, que matou em 2011, o último dado disponível, 22.500 pessoas no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O vício do cigarro é um dos fatores de risco que faz crescer essas chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que não passam de uma pessoa para outra. A má alimentação e o sedentarismo são outros fatores de risco que levam a problemas respiratórios e infartos, por exemplo. São essas práticas nada saudáveis que o governo quer combater com a nova Política Nacional de Promoção da Saúde, que está sendo lançada agora, que vai ser lançada daqui a pouco, na verdade, aqui em Brasília. O Brasil vem reduzindo esse tipo de morte, como recomenda a Organização Mundial da Saúde, OMS, Em 2011, foram 74 mil óbitos, 3,8% menos do que em 2010. A meta, até 2022, é reduzir em 25%. Para isso, o governo investe, por exemplo, no programa Academia de Saúde. Atualmente, existem no país cerca de 490 unidades prontas e mais de 3.700 polos habilitados para a construção de novas academias em todo o país. Kátia?
Obrigada, Paulo La Salve, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Quem passa pela BR-040, no trecho entre Brasília e Juiz de Fora, em Minas Gerais, pode parar nos postos de atendimento ao viajante, que ficam, em média, a cada 45 quilômetros da rodovia.
O local é apenas um dos serviços que a empresa concessionária oferece aos usuários e faz parte de algumas obrigações que ela deve cumprir antes de começar a cobrança do pedágio.
São 21 postos instalados pela empresa responsável pelas obras na rodovia, concedida para iniciativa privada no ano passado. Nesses locais, o viajante pode estacionar, usar de graça banheiros, fraldário e também pedir socorro mecânico e médico. O diretor de operações da empresa, Márcio Arani, explica como funcionam esses serviços.
O serviço mecânico é um serviço de guinchamento. Então, nós, identificando um carro, um veículo grande que não consegue se colocar em marcha, nós vamos rebocá-lo até o posto de gasolina mais próximo. O serviço de atendimento pré-hospitalar, ele é acionado sempre que, havendo algum tipo de colisão, algum tipo de ocorrência, a nossa viatura que primeiro chegar no local vai identificar a severidade e vai acionar a viatura de resgate ou a viatura de TI ou até as duas.
O atendimento na estrada conta com ambulâncias equipadas, guinchos, caminhões-pipa para combate de incêndios e veículos especiais para recolher animais na pista. Tudo funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e de graça. Aziel da Silva Aguiar tem 48 anos e trabalha com frete na região da BR-040, perto de Valparaíso, em Goiás. Ele dirige cerca de 50 quilômetros por dia e está animado com os serviços prestados na rodovia.
Se você está na estrada, o carro quebra, não tem como você ter socorro, né? Já aconteceu comigo. Aí é uma coisa, mais uma coisa boa, né, para a sociedade, né, para a comunidade.
Os serviços fazem parte das obrigações que a empresa deve cumprir antes de começar a cobrança do pedágio. Foram 5 rodovias federais concedidas e todas elas estão cumprindo as obrigações, como explica a diretora da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, Natália Marcaça.
Todas as 5 concessionárias já têm serviço médico e mecânico à disposição do usuário, que é um grande conforto e segurança para quem está no meio da rodovia em viagem. Também tem os postos de atendimento ao longo da rodovia, né?
Além da duplicação de pelo menos 10% do trecho concedido, as empresas também têm que trocar as placas de sinalização, tapar buracos e capinar o mato das margens das rodovias antes de começar a cobrança de pedágios. Mais informações sobre a situação das rodovias concedidas em www.antt.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
7h19, no horário brasileiro de verão.
A gravidez é um período de muitas mudanças na vida das mulheres.
E para que elas e os bebês tenham saúde, é fundamental o acompanhamento médico e psicológico durante toda a gestação.
É isso que fazem as equipes de saúde da mulher das unidades básicas de saúde e clínicas especializadas. Tema da nossa segunda reportagem especial sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde.
O parto e os primeiros chorinhos do bebê marcam o início de uma outra fase na vida das mulheres, com novas prioridades e responsabilidades. Durante toda a gestação, os profissionais especializados do SUS, o Sistema Único de Saúde, acompanham as futuras mamães na preparação para essa mudança, monitorando a saúde física e psicológica das pacientes. Essas equipes de saúde da mulher estão nas unidades básicas de saúde e nas clínicas especializadas na saúde feminina espalhadas pelo país. No Centro de Estudo e Assistência à Saúde da Mulher na cidade de Lages, em Santa Catarina, por exemplo, cerca de 70 mulheres são atendidas por dia. A coordenadora da instituição, Natália Paes, detalha os serviços prestados na clínica.
A gente trabalha com as consultas de pré-natal, com médicos e enfermeiros. A gente faz os testes rápidos preconizados. A gente realiza todo o pré-natal, né, aqui, como serviço especializado. A gente trabalha também com a questão de acompanhamento de exames. A gente faz autorização de ultrassonografias, faz todo acompanhamento obstétrico delas. A gente tem mastologistas, ginecologistas e obstetras, enfermeiros obstétricos.
A dona de casa, Juliana, Ana Ribeiro, de 27 anos, se prepara para dar à luz o primeiro bebê. Grávida de 39 semanas, a moradora de Laje chega ao final da gestação depois de fazer todo o pré-natal no Centro de Estudo e Assistência à Saúde da Mulher.
Aqui eu encontrei psicóloga, eu encontrei fisioterapeuta, que eu tenho bastante dor na minha coluna, na lombar. Ela me ajudou bastante com exercícios, alongamento, assim como relaxar bastante. Assistente social também, ela te orienta se você precisa de alguma coisa, porque mexe muito com o psicológico da gente também, né?
A clínica de Lages faz parte do Rede Cegonha, estratégia do Ministério da Saúde para reduzir morte materna e neonatal, incentivar o parto normal e humanizado, além de intensificar os programas de saúde com foco nas mães e nos bebês. Atualmente, a ação está presente em mais de 5 mil municípios em todo o país e já atendeu, desde 2011, mais de 2 milhões e meio de gestantes. A coordenadora de saúde da mulher do Ministério da Saúde, Maria Esther Vilela, explica que a primeira preocupação do SUS é com o pré-natal.
Nós sabemos que as mulheres fazem consultas de pré-natal, mas nem sempre essas consultas eram consultas que resultavam no cuidado necessário. Ou seja, fazia consulta, mas os exames não chegavam em tempo oportuno. Um outro diagnóstico também durante o pré-natal era a questão da qualidade de informação que as mulheres recebem durante o pré-natal. Muitas vezes a mulher chega no final do pré-natal fragilizada, com medo do parto, sem ter informações necessárias para o que é o trabalho de parto, como ela pode fazer para se fortalecer nesse momento, né? Então, o pré-natal precisava de acrescentar aí um diálogo maior com as mulheres, em rodas de conversa, em práticas educativas grupais. Então, tudo isso foi incentivado através da Rede Cegonha.
Na avaliação da coordenadora de saúde da mulher do Ministério da Saúde, Maria Esther Vilela, o SUS está preparado para atender as gestantes.
Muitas mulheres do sistema privado, na hora de escolher um lugar para parir que as atenda com dignidade, com, né, de uma forma singular, respeitando os seus direitos, elas vão para o SUS para poder ter um parto que nós chamamos um parto humanizado. Claro que temos desafios, mas o SUS caminha cada vez mais para melhorar a saúde das mulheres, para incluir as mulheres no cuidado compartilhado e para defender a saúde dessa população.
Quem busca um atendimento especializado na saúde da mulher e da gestante deve procurar a unidade básica de saúde mais perto de casa. Os atendimentos são feitos no próprio posto de saúde ou nas clínicas públicas indicadas pelos profissionais do SUS. Reportagem Isabela Azevedo.
Você sabe quando deve chamar uma ambulância do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou quando deve ir até uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento?
É o que vamos saber na reportagem especial sobre o SUS, que vai ao ar amanhã aqui na Voz do Brasil.
Termina nesta quinta-feira, dia 30, o prazo para que as Secretarias de Segurança Pública dos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo e do Distrito Federal enviem propostas ao Ministério da Justiça para implantar delegacias da mulher.
O cadastramento das propostas deve ser feito no sistema de convênios do governo federal, o SINCOV, em www.convênios.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Aberta mais uma linha de crédito de 300 milhões de reais para agricultores comprarem máquinas e equipamentos fabricados no Brasil.
Governo lança Política Nacional de Promoção da Saúde para melhorar a qualidade de vida e deter o avanço de doenças crônicas não transmissíveis, como o tabagismo.
Indústrias têm até dezembro para adequar os rótulos informando a quantidade de ingredientes nos néctares, refrescos e refrigerantes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.